Muito bem. Tu não, vai, não vais apresentar, mas não vais agora apresentar os relatórios? Os relatórios, o 13º e o 14º, não é para antecipar o ponto? É para antecipar, não é? Mas não é o Almir que vai apresentar. É. Muito bem, senhoras e senhores deputados, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, questiono se haverá a possibilidade de anteciparmos os pontos 13º e 14º, uma vez que o deputado Almir Moreira tem aqui, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, foi-nos solicitada a antecipação dos pontos 13º e 14º, uma vez que o senhor deputado Almir Moreira vai ter que se ausentar, se haverá essa possibilidade. Muito bem, senhor deputado Almir Moreira, portanto vamos então proceder à discussão e votação do relatório projeto de lei 16 do Chega, procede à redução da taxa de IVA aplicável na alimentação dos animais de companhia. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos Srs. Deputados por permitirem esta antecipação. Sr. Presidente, o relatório penso que é curto e claro e não levanta qualquer dúvida sobre o seu conteúdo. E só dar nota também, se assim o entenderem, estando disponível naturalmente para alguma questão, que, de acordo com a nota técnica, esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Se houver alguma discussão que queiram aprofundar, naturalmente estarei disponível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se alguns senhores deputados que pretendem usar a palavra. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Almir Moreira a elaboração dos respectivos pareceres. Nada mais. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Mato. Muito bem, então vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 14º, discussão e votação do relatório projeto de lei 78 do Chega, prevê a alteração do prazo de comunicações de faturas. Sr. Deputado Almir Moreira, tem a palavra para a apresentação
do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que reitero o que disse sobre a iniciativa anterior, tanto o diploma é suficientemente claro. O relatório também, se houver alguma questão, estarei naturalmente disponível para esclarecer, mas o que me apraz agora dizer é que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Mais alguma informação, estarei disponível. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Questão-se a algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra.
Sr. Também para agradecer ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Almeida.
O mesmo efeito, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito bem. Vamos então proceder à votação do... Sr. Deputado Paulo Núncio.
E já agora também para o mesmo efeito. Obrigado.
Muito bem, sim, senhora. Muito bem. Então vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao nosso ponto 3. Apreciação e votação das atas 30 a 32. Questão-se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Não. Podemos proceder então à votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade as atas 30, 31 e 32. Ponto 4. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 47 do Governo autoriza o Governo a aprovar medidas de agravamento fiscal para o fomento da oferta de habitação. Questionam-se alguns dos senhores deputados que têm usado a palavra, dando prioridade ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, apenas para dar nota, cumprimentar os senhores deputados, os mais presentes, apenas para dar nota que apresentamos uma proposta de alteração conjunta com o PSD e o CDS-PP, que visa ir de encontro àquilo que foi o resultado e o sumo e os contributos mais variados que aqui recebemos na Comissão, quer nas audições, quer por escrito, e que destacaria os seguintes, de forma não exaustiva. Portanto, o alargamento foi uma sugestão da Ordem dos Contabilistas que deveria haver um alargamento da redução para 50% da tributação sobre os rendimentos prediais também a quem estivesse na categoria B do código do IRS, e assim apresentamos essa proposta. Depois também a clarificação do que deve ser entendido por iniciativa procedimental para que não suscite qualquer dúvida sobre essa matéria, e também do resultado das audições, percebemos que deveríamos afinar melhor o que é que, quais são os casos em que se aplicam as penalidades quando a habitação não tem o destino que deve ter. E, portanto, aquilo que nós sugerimos é que os construtores não sejam penalizados com a questão do IVA reduzido, porque, de facto, eles não têm o poder ou o controle do destino da habitação, não é? O adquirente é que o tem e, portanto, também, enfim, apresentamos uma solução com vista a enquadrar melhor essa situação, não criando qualquer sobrecarga sobre os construtores, mas passando para o lado do adquirente, o eventual agravamento do IMT, se ele não destinar a habitação, nos termos em que está previsto na proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para falar para mim, Sra. Deputada Marina Gonçalves tinha pedido a palavra. Eu tinha a ideia que tinha sido a Sra. Deputada, mas... Temos que ir ao VAR. Sr. Deputado Paulo Núcio.
É a vantagem de ficar no fim.
Este também é proponente.
Sim. Não, era só, Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para reforçar este último ponto que foi referido e especificar melhor a razão de ser da proposta que é apresentada em conjunto, como foi dito, pelo PST e pelo CDS. A bastonária da Ordem dos Contabilistas veio a esta comissão alertar para o facto de ser necessário melhorar a lei para ficar claro de quem era a responsabilidade caso não fossem cumpridos os requisitos previstos para a aplicação da taxa reduzida de IVA durante a empreitada. E a solução que foi encontrada parece-nos ser uma solução equilibrada. Por um lado, até à escritura e, por isso, até ao momento em que o empreiteiro controla os dois requisitos que depende a aplicação da taxa reduzida de IVA, a saber, o preço e a utilização do imóvel para habitação própria permanente, a responsabilidade deve recair sob o promotor. A partir daí, se de facto, e como prevê a proposta de alteração apresentada pelo PST e pelo CDS, se o adquirente não permanecer no imóvel durante um período mínimo de 12 meses, ou se o adquirente não afetar o imóvel à habitação própria permanente, bom, aí a responsabilidade terá que recair sobre o adquirente e não sobre o promotor. E a proposta que é apresentada, para ser suficientemente dissuasora, é de que haja um agravamento de 10 pontos percentuais no IMT que foi pago na aquisição. Penso que desta forma se salvaguarda o alerta que foi feito pela bastonária da Ordem dos Contabilistas e temos uma lei mais equilibrada no âmbito deste processo de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito deste diploma, o Partido Socialista entendeu não apresentar iniciativas por vários motivos. O primeiro, porque sendo uma autorização legislativa, a capacidade de sermos efetivamente proponentes de propostas efetivas e que pudesse alargar o diálogo fica bastante restringido e por isso é que a nossa opção foi apresentar um projeto de lei autónomo. E a segunda dimensão tem a ver com o princípio deste diploma, que volta a considerar, também tendo em conta as propostas de PSD e CDS, volta a assentar num conceito de preço moderado que, como várias entidades demonstraram, os partidos ou alguns partidos alertaram e agora a própria OTAU alerta, vai ter um efeito muito provavelmente direto no preço da habitação e, para além disso, e tão grave quanto isso, tem um efeito direto nos benefícios aos proprietários, mas esquece os benefícios às famílias, sendo uma opção que é, no fundo, seguida nas propostas que PSD e CDS apresentam, dar também esta nota que aquela que é a nossa posição nesta votação assenta precisamente no princípio que, quando legislamos em matéria de habitação, para o Partido Socialista, o ponto central é responder às famílias que não acedem à habitação e não dar um conjunto de benefícios que apenas vai ter um impacto direto no preço da habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questão se alguns dos senhores deputados pretendem usar da palavra, não? Então vamos passar. Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, só para dizer que eu vou ter que me ausentar para a conferência de líderes, o grupo parlamentar do CDS será e muito bem representado pelo deputado João Almeida.
Muito bem, sim, senhor. Sra. Deputada Marta Silva, peço desculpa, pretende usar da palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, era para reforçar que nós também apresentamos aqui duas propostas de alteração, com ângulos um bocadinho diferentes uma da outra. A primeira tem um objetivo de partilhar a nossa visão, sem desvirtuar a proposta do Governo, conferindo novas ferramentas para incentivar realmente um reforço da oferta sem incentivar a procura, seja no regime das mais-valias, seja nos benefícios de IRC e IRS, e por via de outros incentivos fiscais, como as isenções de casas anteriormente vazias ou de outras utilizações. E a segunda proposta de alteração permite também resolver um problema que tem sido salientado e que de facto é preocupante para nós e que depois pode ter outro tipo de impactos também na 14ª Comissão, que tem a ver com as implicações, ou aliás tem a ver com um problema fiscal que está a pesar sobre as famílias burladas. Ou seja, as famílias quiseram usar de um benefício para reinvestimento de mais-valias por alienação da sua habitação própria e permanente na compra de outra, e eis que, sendo burladas, não conseguem obter esta nova habitação no prazo definido e não podem, obviamente, continuar a pagar essas mesmas responsabilidades fiscais por terem estado de má fé e depois, no fundo, não ter sido realizado aqui o negócio que estava aqui em causa. Obrigada.
Muito bem. Vamos então proceder à votação das propostas de alteração e da PPL. Eu questiono se podemos fazer o guião de votação escorrido, como fazemos no orçamento, ou se preferem votar as PAs, portanto, primeiro e depois votamos a PPL. Como é que será preferível? Tem sentido de voto diferencial? Fazemos corrido? Muito bem, então vamos lá. Então começamos pelo artigo 1º, a linha A, número 1 do artigo 1º, quem vota contra? PS, quem se abstém? Perdão? PS livre, PS e livre. Quem se abstém? Chega. Portanto, e temos os votos favoráveis da IL, do PSD e do CDS. Certo. Portanto está aprovada. A linha B, número 1 do artigo 1º, quem vota contra? PS e LIVRE. Quem se abstém? Chega. Temos os votos a favor do PSD e IL, está aprovado. A linha C, número 1 do artigo 1º.
Eu sugeria, não sei se facilitará, se poderíamos ir juntando, ou seja, juntávamos.
Sim,
a PPL
podemos.
Até à proposta de...
Então vamos até à proposta de alteração da IEL. Portanto, vamos votar... Não? Então.
Pode ser a C e a D.
A C e a D. Então vamos votar às alíneas C e D do número do artigo 1º. Quem vota contra, livre. Quem se abstém, PS e chega. Portanto, os votos a favor da IL e do PSD e do CDS estão aprovados. Vamos passar então ao corpo do número 1 do artigo 1º e à linha A do número 2 do artigo 1º. Vamos votar estas duas em conjunto. Muito bem, quem vota contra? PS e LIVRE. Quem se abstém? O Chega, que os votos a favor do PSD, CDS e IL estão aprovados. Vamos então à proposta de alteração da IEL, eliminação da linha B do número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O PS e o Chega, portanto que os votos a favor do LIVRE e do proponente, está recusada. Vamos então passar à proposta de alteração do LIVRE. Rejeitada, peço desculpa. Rejeitada. Eliminação da linha B, número 2 do artigo 1º. Quem vota contra?
Desculpa. No início da página 2, não há aqui três que nos votou, da PPL?
Não percebi, peço desculpa.
No início da página 2, não há aqui três, a linha D, número 1, artigo 1, corpo número 1, artigo 1.
E votamos. Foi que nós votamos.
Sim, feito em conjunto.
Sim, sim, sim.
Confirma.
Sim. Muito bem. Então vamos agora passar à proposta de alteração do LIVRE, eliminação da linha B do número 2 do artigo 1º. Número 2. Eu sei que é o mesmo objeto, pronto, mas temos que votar na mesma. É outra proposta. Portanto, se a outra fosse aprovada é que estava prejudicada. Eu percebo, o objeto é o mesmo. E era estranho se os sentidos de voto fossem diferentes, eu compreendo. Quem vota contra, proposta de LIVRE, quem vota contra, PSD, CDS, Chega. Quem se abstém, Partido Socialista, que os votos a favor da IL e do LIVRE, está rejeitado. Agora também fica, portanto, à linha B do número 2 do artigo 1º. B e C, pode ser? Não? Vamos ter à parte. Muito bem. Então, a linha B, número 2 do artigo 1º, quem vota contra, LIVRE e L. Quem se abstém? PS e Chega. Os votos a favor do PSD e CDS, está aprovada. Agora passemos à linha C, número 2 do artigo 1º. Podemos juntar o corpo número 2 do artigo 1º? Não? Muito bem. Então vamos votar à linha C, número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O Chega e o PS. Com os votos a favor da IL, PSD e CDS, está aprovado. Corpo número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? PS, LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Com os votos a favor, PSD, CDS e IL, está aprovado. Agora vamos à proposta de alteração da IL para substituição da linha I, da subalínea I e da linha A do artigo 2º. Podemos juntar aqui alguma coisa nesta página? Podemos fazer esta página toda? Ou seja. Ah, não, desculpa. Não, desculpa. É a proposta de alteração. Peço desculpa. Proposta de alteração. Quem vota contra? PS, LIVRE, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada. Está rejeitada. Agora sim, é que vamos poder, questiono se podemos votar conjuntamente a sublinha I e 2 da alínea A do artigo 2º. Podemos votar em conjunto? Não? Muito bem, então vamos votar a subalínea I da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O LIVRE e o Chega. Com os votos a favor, PSD, CDS e L, está aprovado. Eu peço desculpa que estou com um problema num olho e às vezes desfoco um bocado, é por isso que também não estou aqui totalmente concentrado. Peço desculpa. Espero não ter o problema do anterior presidente, que isto às vezes pode ser uma cena, mas peço desculpa que de vez em quando desfoque. Portanto, sou deputado, desligue só, por favor. Obrigado. Subalínea 2 da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o Chega e o LIVRE. Portanto, está aprovado com os votos a favor da IL, CDS e PSD. Agora vamos à proposta de alteração da IL, substituição da subalínea 3, pronto, da alínea A do artigo 2º, da subalínea II, pronto. Quem vota contra? PS, LIVRE e CDS. Quem se abstém? Portanto, não há, está aprovada. Com os votos a favor do PSD? Não? Espera aí. Calma. Eu vou repetir a votação. Quem vota contra? Quem vota contra? PSD, CDS, LIVRE e PS. Pronto. Faltavam os vossos votos. Ok? Quem se abstém? Muito bem, está rejeitado. Ok? O voto a favor, foi a favor, certo? Muito bem. Agora vamos. Peço desculpa, estávamos na proposta de alteração da IL, agora vamos à subalínea e da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? PS, quem se abstém? O LIVRE e o Chega, aprovado com os votos a favor de PSD, CDS e IL. Agora vamos à proposta de alteração do PSD, CDS-PP, substituição da subalínea 4, da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O Chega e o LIVRE. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Passamos então à proposta de alteração do Chega, substituição da subalínea 4 da alínea A do artigo 2º. Foi aprovada? Foi aprovada, exatamente. Portanto, está prejudicada, assim como a subalínea da PPL. Portanto, passamos já à proposta de alteração da IL. É isso? Certo? Certo? Proposta de alteração da IL. Substituição da subalínea 5 da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? PS, PSD, CDS e LIVRE. Quem se abstém? Não há, portanto, está rejeitada. Com os votos a favor do Chega e da IL. Certo? Vamos então passar à subalínea 5 da alínea A do artigo 2º. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS e o Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL, certo? Agora vamos à sublinha 6 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS e o CHEGA. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Agora vamos à proposta de alteração da IEL de substituição da sublinha 7 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, PS, LIVRE e CDS. Quem se abstém? Ninguém, portanto, os votos a favor do CHEGA e da IEL está rejeitada. Agora, portanto, vamos à sublinha 7, à linha A do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o LIVRE e o CHEGA. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Vamos agora à proposta de alteração da IEL, substituição da sublinha 8, da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS, PS, LIVRE. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada. Portanto, há os votos a favor do CHEGA e da IEL, mas está rejeitada. Vamos então à sublinha 8 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS, o LIVRE e o CHEGA. Portanto, está aprovada. Com os votos a favor do PSD e da do CDS-PP e da IEL. Agora vamos à proposta de alteração do LIVRE e eliminação da sublinha 9 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS, IEL e CHEGA. Quem se abstém? O PS. Portanto, só apenas tem os votos a favor do proponente, está rejeitado. Proposta de alteração da IEL, substituição da sublinha 9 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? PS, LIVRE, PSD e CDS. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor da IEL e do CHEGA. Proposta de alteração do CHEGA. Substituição da sublinha 9 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o LIVRE, o CDS, o PSD. Quem se abstém? Não há, portanto, que os votos a favor da IEL e do CHEGA está rejeitada. Agora vamos à sublinha 9 da linha A do artigo 2 da PPL. Quem vota contra? O PS e o LIVRE. Quem se abstém? O CHEGA. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS e da IEL. Proposta de alteração da IEL, aditamento da sublinha 10, da linha A, do artigo 2º. Há votos diferenciados da sublinha 10 e da sublinha 11? Muito bem, então vamos votar a sublinha 10. Quem vota contra? O PS, o LIVRE, o CDS e o PSD. Quem se abstém? Muito bem, está rejeitada com os votos a favor também do CHEGA e da IEL, portanto está rejeitada. Vamos então à proposta de alteração da IEL, aditamento da sublinha 11 da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, LIVRE, CDS. Quem se abstém? O PS. Portanto, apenas com os votos a favor do CHEGA e da IEL está rejeitado. Vamos passar então ao corpo da linha A do artigo 2º. Quem vota contra? O PS e o LIVRE. Quem se abstém? O CHEGA. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PSD, do CDS e da IEL. Proposta de alteração do LIVRE. Sublinha 1 da linha B do artigo 2º. Nós podemos... estava aqui a ver... Não, é só esta proposta. Portanto, quem vota contra... A Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada. Rejeitada. Não, está aprovada. O CHEGA absteve.
Senhor Presidente, podemos repetir a votação, por favor.
Portanto, proposta de alteração do LIVRE, substituição da sublinha 1 da linha B do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS, CHEGA e IEL. Quem se abstém? Portanto, está rejeitada, não é? Porque tem apenas os votos a favor do LIVRE e do PS, certo? Agora vamos votar a sublinha 1 da linha B do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? O PS, o LIVRE e a IEL. Quem se abstém? O CHEGA. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Vamos então à proposta de alteração do livro, substituição da subalínea 2 da linha B do artigo 2º. Quem vota contra? A IL, o PSD, o CDS e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada a pena com os votos a favor do LIVRE e do PS. Certo? Podemos juntar a subalínea 2, o corpo da linha... Podemos juntar até ao fim... A página toda, desde a subalínea 2 da linha B do artigo 2º até a subalínea... Não? Não? Podemos fazer até onde? Ok. Muito bem, então podemos votar a sublinha 2 da linha B do artigo 2º e o corpo da linha B do artigo 2º, certo? Portanto, vamos votar estes dois. Vamos fazer estas duas votações em conjunto. Quem vota contra? Ora, o PS, o LIVRE e a IL. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. PP. Agora vamos votar a linha C do artigo 2º. E podemos juntar e a subalínea... ou não? Podemos juntar as duas? Então, pronto, vamos... Vamos juntar... Peço desculpa? Pronto, então vamos juntar a linha C do artigo 2º? Muito bem. Então vamos juntar a linha C do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. E o LIVRE, peço desculpa. Agora vamos votar, diga-me uma coisa, a subalínea 1 e a subalínea 2, podemos votar em conjunto? Podemos? Muito bem. Então, vamos votar a subalínea 1 da linha D do artigo 2º e a subalínea 2 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O LIVRE e o Chega. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Agora vamos votar a proposta de alteração do Chega, substituição da subalínea 3 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, o LIVRE, como é que votou?
Peço desculpa, o sentido de voto LIVRE é contra.
Ah, pronto. Então, os votos contra, segundo aquilo que eu percebi, é PS, PSD, CDS e LIVRE. Certo? Muito bem. Quem se abstém? Portanto, está rejeitada. Apenas têm os votos a favor da IL e do Chega. Agora podemos votar a subalínea 3, a subalínea 4 em conjunto? Muito bem. Então vamos votar a subalínea 3 da linha D do artigo 2º e a subalínea 4 da linha D do artigo 2º em conjunto. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O LIVRE e o Chega. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Gravamos a proposta de alteração do PSD, CDS-PP, substituição da sublinha 5 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O LIVRE. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS-PP e L e Chega. Agora vamos votar a subalínea 5 da linha D do artigo... Foi prejudicada. Agora vamos votar a proposta de alteração do LIVRE, eliminação da subalínea 6 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o CDS e o Chega. Quem se abstém? O PS. Portanto, está rejeitado, porque apenas 3 votos a favor do LIVRE e da IL. Vamos passar então à subalínea 6 da linha D do artigo 2º. Podemos votar também em conjunto o corpo da linha D do artigo 2º? Podemos? Muito bem, então vamos fazer estas votações em conjunto. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O LIVRE e o Chega. Portanto, o PS e o LIVRE votam contra. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Vamos então à proposta de alteração do LIVRE, eliminação da linha E do artigo 2º. Quem vota contra? Chega, CDS e PSD. Quem se abstém? O PS. Portanto, está rejeitado, apenas que portanto, tem os votos a favor do LIVRE e da IL. Agora vamos votar à linha E do artigo 2º. Quem vota contra? Sim. Sim. Então, corrigir o voto para contra. Portanto, apenas o voto a favor do proponente. Vamos votar agora a linha E do artigo 2º. Quem vota contra? O PS? Não. Estamos a votar a linha E do artigo 2º, da TPPL. Quem vota contra? O PS e o LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Vamos então à proposta de alteração da IL e eliminação da linha F do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? O LIVRE e o PS. Portanto, está apenas com os votos a favor da IL e do Chega, está rejeitado. Vamos então à linha F do artigo 2º. Quem vota contra? A IL. Quem se abstém? O Chega, o LIVRE e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Agora vamos à proposta de alteração do LIVRE, substituição da subalínea 1 da alínea G do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o CDS e o Chega. Quem se abstém? O PS e a Iniciativa Liberal. Portanto, apenas com os votos a favor do proponente, está rejeitado. Subalínea 1 da alínea G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O Chega e o PS. Aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Proposta de alteração do LIVRE, substituição da subalínea 2 da alínea G do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o CDS, o Chega e a IL. Quem se abstém? O PS. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Portanto, então vamos votar, pode ser? Podemos votar da subalínea 2 da alínea G do artigo 2º? Não? Até onde é que podemos votar? Só os dois primeiros. Portanto, vamos votar a subalínea 2 da alínea G do artigo 2º e o corpo da alínea G do artigo 2º, certo? Muito bem. Então, quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS. E o Chega. Certo? Portanto, estão aprovados com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Agora vamos à linha H do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS e o Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Vamos agora à linha... E o LIVRE, peço desculpa, também votou a favor o LIVRE. Vamos então à linha I do artigo 2º, certo? É isso? E diga uma coisa, não podemos votar a I e a J em conjunto? Podemos votar a I e a J em conjunto? Então vamos fazer as votações conjuntas da linha I e da linha J do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, o LIVRE e o PS. Portanto, estão aprovadas com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Agora vamos à proposta de alteração do PSD, CDS-PP da substituição da linha K do artigo 2º. Quem vota contra? O PS e o LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Portanto, estão aprovadas com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Portanto, isto fica prejudicada à proposta da IL, certo? E, portanto, passamos à linha K do artigo... Não? A linha K também? Ah, está bem, é da PPL, também tem razão. Tem razão, peço desculpa. Portanto, vamos então à proposta de alteração do PSD, CDS-PP, portanto, a nova linha L do artigo 2º. Quem vota contra? PS e LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Eu presumo que a proposta de alteração da IL fica...
Não?
Ah, é sobre outra linha. A eliminação da linha L do artigo 2º, é isso? Portanto, vamos votar então. Muito bem. Então, quem vota contra? O PS, o LIVRE, o PSD e o CDS. Quem se abstém? Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do Chega e da IL. Proposta de alteração do LIVRE, substituição da linha L do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS... IL e Chega. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada. Apenas com os votos a favor do LIVRE e do PS. Vamos então votar a linha L do artigo 2º, certo? É isso?
Sim. É isso.
Muito bem. Então, e portanto, vamos lá então. Quem vota contra? A IL e o LIVRE. Quem se abstém? O Chega e o PS. Estão aprovados os votos a favor do PSD e do CDS. Proposta de alteração do PSD, CDS, PP, aditamento à linha M do artigo 2º. Quem vota contra? O LIVRE. Quem se abstém? O PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, Chega e IL. Proposta de alteração da IL. Portanto, aditamento da linha M do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o CDS, o LIVRE. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PS e do Chega e da IL, que é o proponente. Pois. Agora vamos à proposta de alteração do Chega. Portanto, proposta de alteração do Chega, ok? Portanto, aditamento à linha M do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Portanto, a proposta de alteração do Chega, aditamento à linha M do artigo 2º. Ok? Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Então vamos lá. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? A IL e o LIVRE. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Chega. Agora vamos. Já percebi.
Vai ser uma remuneração.
Certo. Agora vamos à proposta de alteração do Chega para aditamento da linha N do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? O PS e o LIVRE. Portanto, está rejeitada com os votos a favor apenas do proponente. E da IL. Proposta de alteração do PSD, CDS, PP, aditamento da linha O do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do... E o Chega também se abstém? Então está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Agora vamos à proposta de alteração do Chega para aditamento da linha O do artigo 2º. Quem vota contra? Agora estamos no Chega. Aditamento da linha O do artigo 2º. Ok? Quem vota contra? O PSD, o CDS e o LIVRE. Quem se abstém? O PS. Portanto, que está rejeitado, apenas com os votos a favor da IL e do Chega. Agora vamos à proposta de alteração do PSD, CDS e PP. Aditamento à linha P do artigo 2º. Quem vota contra? A IL. Quem se abstém? O PS e o Chega. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e LIVRE. Vamos à proposta de alteração do Chega. Portanto, aditamento à linha P do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o PSD e o CDS. Quem se abstém? O LIVRE. Portanto, apenas com os votos a favor do Chega e da IL, está rejeitado. Vamos à proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Aditamento à linha Q do artigo 2º. Quem vota contra? O LIVRE e o PS. Quem se abstém? O Chega. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Agora vamos votar o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? PS e LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. Agora vamos votar aqui a proposta de alteração do LIVRE, aditamento, portanto, novo artigo 3º. Quem vota contra? O PSD, o CDS e o Chega. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, apenas com os votos do PS, do LIVRE e da IL, está rejeitado. Agora vamos passar ao artigo 3º, portanto, à duração. O artigo 3º, quem vota contra? O PS e o LIVRE. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. E está feito. Mais uma vez peço desculpa. eu estou com um ligeiro derrame no olho, no olho direito, e às vezes perturba um bocado a visão. Peço desculpa. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, uma vez que terminamos esta votação, gostava de deixar uma declaração sobre as diferentes votações que fizemos agora e, portanto, registar que, estando nós no âmbito da especialidade, este passo que o Parlamento dá agora é um passo muito importante, ainda falta a votação final, naturalmente, mas é um passo que pode trazer confiança a todos aqueles que desejam comprar casa, e com o esforço que o Parlamento e o Governo estão a fazer no sentido de promover medidas de natureza fiscal, e sabemos nós também que noutra comissão já foram votadas, ou estão na iminência de ser votadas, as propostas, acho que já foi votado, do regime jurídico da edificação urbana, que vão também no mesmo sentido. E, portanto, a crise da habitação é, como nós sabemos, uma crise muito grave, que se vem agravando ao longo dos anos. O preço das casas não começou a subir desde que a AD chegou ao Governo, bem pelo contrário, há vários anos que vêm a subir, em resultado de diferentes fatores, desde logo o aumento exponencial do custo da construção. E, portanto, nós, aquilo que fizemos no Parlamento foi, sob proposta do Governo, com a proposta de Lei 47 e com as propostas de alteração que foram aprovadas, é implementar um conjunto de medidas que atuam quer do lado da oferta, quer do lado da procura, e que visam precisamente facilitar todos aqueles que desejem comprar casa ou arrendar casa o possam fazer a preços equilibrados e justos para essas pessoas, e, portanto, suportáveis por essas pessoas, e não de forma especulativa, nem de qualquer outra forma. E, portanto, isso é uma nota muito relevante, e este passo que hoje o Parlamento dá, e, portanto, eu não poderia deixar de registar isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Extensão do Sr. Deputado, quero ter usado a palavra. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira tinha pedido a palavra. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós também gostávamos de transmitir, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que efetuámos várias propostas no sentido de provocar um choque fiscal para a oferta. Fomos responsáveis no plenário da Assembleia da República, porque foi graças ao nosso voto que esta proposta foi aprovada com a nossa abstenção, precisamente para promover esta especialidade, para que se pudesse melhorar o diploma e este choque fiscal, pelo menos na parte do IRS, com esta proposta aprovada na especialidade, é de alguma forma melhorada, e urge entrar em definitivo em início de funcionamento. É um assunto determinante, e por isso, de forma responsável, hoje cá, aqui também, contribuímos para que várias outras propostas de alteração apresentada por vários partidos fossem aprovadas, e em nome do Grupo Parlamentar do Chega, para nós este choque fiscal para a oferta, nos incentivos alargados e na neutralidade que é necessária, mas também nos ajustes técnicos, foi absolutamente necessários para encontrar aqui soluções, nomeadamente na questão da parte em que era necessário, de alguma forma, esclarecer as questões de clarificar os procedimentos urbanísticos, os prazos do IVA, e para que não haja dúvidas na sua aplicação. Havia várias dúvidas em relação a estas propostas, e, portanto, o Chega, com os votos que teve aqui e em plenário, sai daqui com absoluta certeza que é necessário entrar urgentemente em execução, e não podemos estar mais de acordo em relação a uma medida que é necessária para criar maior oferta e maior habitação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo, esta discussão não está terminada, porque o projeto de lei que, na verdade, entraria em vigor se fosse aprovado a seguir, com a expectativa que temos de ser aprovado a seguir, é o único que entraria em vigor para efetivamente responder às famílias, porque esta, como autorização legislativa, que é o instrumento que o Governo tem usado para impedir uma discussão a sério no Parlamento das propostas de lei, ainda vai ter que ir ao Governo e, portanto, esta urgência é um bocadinho incompatível com os instrumentos que o Governo é usado, mas no fim desta discussão, a minha avaliação é bastante diferente dos partidos da direita, aliás, bastante mais coerente do que aquela que Chega apresenta, porque apresentou propostas, foi uma aprovada e no fim disto está tudo muito melhor e, portanto, vamos, imagino eu, votar a favor no final, imagino eu a votar a favor depois da intervenção que o Sr. Deputado fez. Eu infelizmente, não trouxe o gráfico, tenho que começar a trazê-lo para todas estas reuniões do aumento dos preços, vamos dizer a coisa como deve ser, a redução em 2023, o brutal aumento a partir de 2024, com a certeza que daqui a uns meses vamos estar aqui a falar do aumento brutal dos preços, porque se nós achamos que estamos a responder a pessoas com rendas de 2.300 euros e com valores de casas de 640 mil euros, bem, não conhecemos bem o país onde vivemos e o rendimento das famílias. Isto até pode promover um choque na oferta, mas vai promover também um afastamento ainda maior de tantas e tantas famílias da classe média que não conseguem hoje aceder à habitação e que com este pacote fiscal, eu não tenho dúvidas nenhumas que no curto prazo estarão ainda mais afastadas da habitação e cá estaremos para alertar mais uma vez como alerta ao tal, como alertam as instituições de ensino superior, como alertam muitos dos grupos parlamentares, como alertam tantas e tantas pessoas, cá estaremos mais uma vez para perceber se é desta que o Governo vai ouvir as pessoas, ouvir quem precisa de habitação e verdadeiramente fazer política de habitação para responder àquilo que deveria ser central, que é o direito à habitação e não o direito a criar mais oferta to cur. E, portanto, esta é a avaliação que fazemos e esperamos com muita expectativa que na avaliação do diploma que iremos votar a seguir, haja abertura por parte dos partidos para aprovarmos medidas que efetivamente respondem às pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Silva.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no fundo, também gostávamos de reforçar que, no fundo, consideramos que estas medidas são necessárias, mas na forma como foi trabalhado este mesmo diploma e tendo sido, inclusivamente, alvo de críticas por muitas das entidades que estiveram presentes nesta mesma comissão, nós estamos, no fundo, expectantes para ver se de facto este conjunto de medidas vai funcionar ou se de facto tivemos só bons títulos de jornal, mas que depois na realidade não se traduzem numa descida do custo da habitação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto 5, discussão e votação indiciária do projeto de lei 349 do PS, reforça os instrumentos de promoção do acesso à habitação permanente e de combate à especulação imobiliária. Eu questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra, dando prioridade, obviamente, aos proponentes. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bocadinho na sequência, não vou perder muito tempo, na sequência daquilo que falamos relativamente ao diploma. Este projeto de lei, efetivamente, sendo aprovado, entra em vigor na sua grande maioria para aqueles que são os rendimentos de 2000, ou das operações de 2026. É um diploma que visa responder, como dizia, às famílias, que tem em conta o rendimento das famílias, que é uma premissa fundamental das propostas que apresentamos, que vai em linha, aliás, da opção por não termos apresentado propostas na proposta de lei do Governo, com algumas das medidas que estavam nessa proposta de lei, mas, como dizia, sem prescindir de um critério fundamental, que é o rendimento das famílias e a quem é que queremos responder com este diploma. Essa é, no grosso modo, a grande proposta que aqui apresentamos, a grande diferença face às propostas do Governo, e aquilo que na especialidade apresentamos são melhorias em função também das audições e dos parceiros que recebemos, precisamente para dar execuibilidade a estas medidas, aumentando a oferta, mas dirigindo essa oferta para as famílias da classe média.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Portanto, nós temos uma proposta de alteração do PS, certo? E temos, portanto, o projeto de lei 349 do PS. Eu, se calhar, sugeria, desde já, avançar já com a votação da proposta de alteração, se todos concordarem. Vamos avançar já com a votação da proposta de alteração do Partido Socialista? Muito bem. Podemos votar em conjunto, certo? Ou seja, não há desagregação, podemos votar a proposta de alteração em conjunto. Muito bem. Então vamos lá. Quem vota contra? A IL, o PSD e o CDS e o Chega. Ok. Muito bem. Portanto, apenas os votos a favor do proponente está rejeitada. Vamos então proceder à votação do projeto de lei número 349 do PS. Eu questiono se podemos votar o projeto todo em conjunto. Podemos? Muito bem. Podemos. Muito bem. Quem vota contra? O PSD, o CDS, o Chega e a IL. Portanto, apenas com os votos a favor do proponente, está rejeitado o projeto de lei 349 do Partido Socialista. Este foi melhor. Este foi melhor a votação. Foi melhor a votação que não tive de estar aqui a forçar a visão. Foi mais rápida. Agora, melhor, ou seja, foi melhor para mim porque não tive de forçar a visão. Agradeço a vossa tolerância. Acreditem que estou a fazer um esforço enorme para conseguir, enfim, ter aqui uma leitura minimamente fluente. Vamos então passar ao nosso ponto 6, discussão do projeto de resolução 414 do Partido Socialista, recomenda a criação de um empréstimo de reparações para apoio financeiro à Ucrânia. Dou a palavra ao proponente para apresentar. Sim, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Era só no seguinte sentido, acho que não vale a pena iniciarmos a discussão. O que é que me parece? Não parece que esta Comissão seja competente para analisar este requerimento. Portanto, porventura, ou a Comissão de Assuntos Europeus ou a Comissão de Negócios Estrangeiros serão as comissões mais adequadas para esta matéria, pelo que sugerimos que seja redistribuído a uma destas duas, não sei, não estou muito certo qual delas, mas é uma destas duas para que se faça essa discussão nessa comissão.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu queria só dar nota do seguinte, é que este projeto de resolução já tinha sido redistribuído para nós, ou seja, veio exatamente da Comissão de Negócios Estrangeiros para a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E, portanto, a estarmos agora a fazer uma nova redistribuição, não me parece avisado.
Eu perguntaria ao Partido Socialista se não faria sentido então ser assuntos europeus. Entre as duas, eu estou mais inclinado para de assuntos europeus, porque efetivamente todos estes pontos não há um único que não refira às instituições europeias. Portanto, isto tem a ver sobretudo com a política internacional e a relação com a União Europeia. Não há aqui muito que tenha a ver com a Comissão de Orçamento e Finanças.
Bem, eu antes de dar a palavra ao Partido Socialista, vou dar a palavra ao Partido Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, nós ainda não estamos a discutir o documento em si, eu reconheço que há aqui algumas matérias que é preciso forte ponderação. Penso que a Comissão de Negócios Estrangeiros terá remetido para a nossa pelo apoio financeiro em si. Mas o apoio financeiro é muito em consonância, de facto, com as matérias europeias e com algo que toca com o Conselho Europeu e com a União Europeia e que é muito de competência, até quase exclusiva, da competência da Comissão dos Assuntos Europeus da CAI, da quarta. Pelo que, de facto, estou aqui bastante, não é dividido. Pela matéria em causa, sendo um financiamento do país à Ucrânia, claramente que isto é quase como as competências do Governo. O Ministro das Finanças tem que assinar solidariamente os compromissos que são tomados pelos membros do Governo. E entendo que a matéria em causa é, de facto, uma matéria de política externa e é uma matéria que, de competência, quanto ao Conselho Europeu e à União Europeia, que é dita em todas as suas linhas, da CAI. Não estou com isto a querer não tomar nenhuma decisão nem provocar discussão, que considero muito importante, e eu até pessoalmente faço parte do Grupo Parlamentar de Amizade da Ucrânia. O problema aqui é formal. É que nós podemos estar aqui a tomar a discutir algo que tem a ver com a CAI antes de se não é dos negócios estrangeiros que remeteram para nós, eu penso que é pela palavra financiamento. Mas pronto, provocamos aqui a discussão. Não faço disto, se nem quero ter opinião, no sentido de não provocar aqui a discussão. Se é preciso discutir, até porque entraremos para a semana em aniversário do que se passou na Ucrânia, o assunto é sempre importante para criar soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, isto de facto é uma discussão mais formal do que substantiva, mas dizer que, do nosso ponto de vista, esta é uma matéria que pertence a esta Comissão pelo seguinte motivo. Este foi um assunto que foi discutido no âmbito do Conselho da Europa, da União Europeia, referente a esta comissão, portanto no Ecofin. Esta é uma matéria que visa a utilização de ativos russos congelados para poder ser o colateral de um empréstimo da União Europeia ao Estado ucraniano. E, portanto, não obstante ser uma matéria que naturalmente prossegue um fim extra-orçamental, que é apoiar a Ucrânia, ele não foi discutido no Conselho Europeu de Política Geral, foi discutido no Conselho Europeu Ecofin, e nesse sentido deve ser apreciado aqui, tal como outras iniciativas, nomeadamente no âmbito do QFP, ou da decisão de recursos próprios, ou dos mercados, da União de Mercados Capitais e Poupança e Investimento, são analisados aqui, porque são discutidos pelo ministro que nós devidamente fiscalizamos no Conselho a que ele pertence. E, portanto, não faz sentido os assuntos europeus poderão ser convidados para estarem aqui, naturalmente, ou até para deputados dos assuntos europeus estarem aqui a participar nessa discussão. Aliás, fazia parte da ordem de trabalhos, são livres assim o fazerem. Nós temos, felizmente, vários deputados, como é o caso da senhora deputada Patrícia Almeida, que são membros da Comissão de Assuntos Europeus, são membros desta comissão também. Mas se for discutido no Ecofin, não estou a ver qual é que é o stress de ser discutido aqui antes, pelo contrário, não é? Se fosse discutido noutro conselho, era outra coisa.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que o facto de ter sido discutido na comissão, no Ecofin, não é motivo bastante para ser na COFAP. Digamos, as matérias de assuntos europeus são discutidas em Portugal na Comissão de Assuntos Europeus e depois, quando chegam ao Parlamento Europeu, são redistribuídos pela sua área. Portanto, assuntos da agricultura vão para a agricultura e aqui podem estar nos assuntos europeus. Assuntos financeiros podem estar nos assuntos europeus e lá ser no Ecofin. Portanto, acho que isso não é motivo bastante, e o Sr. Deputado referiu aqui a questão dos ativos russos. O Ministério das Finanças nada tem a ver com a forma como vão ser utilizados esses ativos que foram tomados pelas instituições europeias. Porque, assim, se nós formos ver aqui os vários pontos que temos neste requerimento, o que é que nós temos? Envio de todos os esforços diplomáticos, técnicos e políticos. Portanto, isto não tem nada a ver com as finanças de Portugal. Apoio a proposta da Comissão Europeia. Portanto, não tem nada a ver com o Ministério das Finanças. Contribui ativamente para uma decisão favorável do Conselho Europeu. Não tem nada a ver com o Ministério das Finanças. Defende a coordenação estreita com os Estados-membros do G7. Portanto, todos estes pontos reafirmam em todas as instâncias europeias o compromisso de Portugal, solução que combine justiça reparatória, responsabilidade internacional, segurança, etc. Portanto, todos estes pontos têm a ver com relações internacionais, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a relação com as instituições europeias, e nenhum deles individualmente tem a ver com o Ministério das Finanças, que é o Ministério associado aqui à Comissão, à COFAP. Portanto, eu reforço aquilo que tinha dito antes, portanto, não é por ter sido na Ecofin que deve ser na COFAP. Isto nada tem a ver com o assunto da nossa Comissão, com o Ministério que acompanhamos. Portanto, reitero aqui o pedido para que seja nos assuntos europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida pediu a palavra.
Sr. Presidente, na sequência do que disse o Sr. Deputado Alberto Fonseca e percebendo o que disse o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a questão é que, de facto, há uma relação entre o objeto das comissões parlamentares e as tutelas de governo. Por isso mesmo, no início de cada legislatura, se faz até uma reorganização das comissões parlamentares em função da orgânica do governo, exatamente para ser mais fácil o acompanhamento das matérias que são matérias de responsabilidade do governo. E a política externa é de responsabilidade do governo, a condução dos assuntos europeus também, muito mais até do que parlamentar. São matérias que faz sentido acompanharmos aqui, mas, como foi dito pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca, olhando para cada um dos pontos deste projeto de resolução, nós estamos a falar de matérias que são matérias acompanhadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e, muito em concreto, pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. São claramente matéria de negociação, de procedimento europeu. Nós estamos a falar aqui de processos deliberativos do Conselho, por exemplo. Isso não cabe, nunca discutimos aqui essas matérias. E, portanto, pelo menos haver uma nova ponderação.
Muito bem. O Sr. Deputado mantém a sua posição.
Sr. Presidente, nós mantemos, tanto que fomos nós que solicitámos a transferência disto da Comissão de Negócios Estrangeiros para esta Comissão. Nós mantemos na seguinte lógica, que é uma matéria discutida no Conselho Ecofin, ao qual integra o Ministro das Finanças de Portugal, deve ser sujeita à fiscalização política na Comissão de Orçamento e Finanças, sem prejuízo da Comissão de Assuntos Europeus apreciar globalmente a política europeia. No entanto, naturalmente, que se o entendimento é que isto seja reapreciado, quer dizer, isto era um projeto de resolução que ainda para mais visava tentar que em dezembro fosse tomada uma decisão, foi tomada uma decisão que não era esta das empréstimos de reparações, foi outra um bocadinho aquém. Do nosso ponto de vista, podemos perfeitamente esperar uma semana e reapreciar todos em conjunto, mas à partida parece-nos que se esta comissão se inibe de discutir assuntos que vão à Ecofin e passa a bola para outros, onde é que isto acaba? Começa aqui nesta decisão e depois eventualmente outras coisas que são decididas no Ecofin, passamos a bola todas para os assuntos europeus. E não é isso, penso, que é a prática de apreciação dos assuntos europeus nesta casa. Muito obrigado.
Então, portanto, o Partido Socialista mantém a sua posição de haver discutido, portanto, este projeto de resolução aqui na COFAP. O PSD, portanto, mesmo seja redistribuído para a Comissão dos Assuntos Europeus, parece-me que também será a posição do CDS, certo, Sr. Deputado João Almeida? E, portanto, relativamente ao Chega, nós temos de saber a posição concreta, se realmente quer ver discutido o projeto aqui ou na Comissão dos Assuntos Europeus, porque é uma deliberação da Comissão. Portanto, cabe ao Chega decidir onde é que quer ver discutido o projeto.
O Chega, de facto, cada vez assume um papel mais decisório e sempre é um realce. E obrigado, Sr. Presidente, por dar essa nota. O problema aqui é, eu entendo perfeitamente as palavras do deputado Miguel Costa Matos, no sentido de que, quando são matérias da COFIN, deve ser avaliado também nesta comissão, mas deve, na minha perspectiva, também não deixar de ser avaliado na comissão da CAI. Mas eu lendo, de facto, todos estes pontos que estão aqui no requerimento, nada tem a ver connosco. A única questão que pode ter a ver connosco é o preâmbulo que diz que Portugal tem que assegurar o financiamento necessário no curto prazo. É só isto, é o preâmbulo. Mas esse financiamento de curto prazo é negócios estrangeiros, é matéria de negócios estrangeiros. E é matéria de assuntos europeus, e é matéria de Estado. E não sei se nós não devemos ouvir decisivamente mandatar o Sr. Presidente, se me permite, para ter uma conversa com o Presidente da CAI que nos mandou. E adiamos. E adiamos. E a nossa opinião é adiar e o Sr. Presidente ter uma conversa com o Sr. Presidente da CAI no sentido de ver mesmo se este assunto pode ser conjunto portanto, deixar ficar aqui um intermeio. O Chega decide e decide também às vezes consensualizando. Muito obrigado.
É assim, nós, parece-me aqui que a matéria mais consensual será efetivamente adiar a discussão. E entretanto eu colocarei essa questão ao par. Enviaremos um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente a esta matéria. Muito bem, então podemos considerar que o adiamento deste ponto para a próxima reunião, portanto, que mesmo ocorre por consenso. Pois. Muito bem, então vamos ao nosso ponto 7. Definição da metodologia da nova apreciação na Generalidade. O projeto de Lei 8 do PAN procede à adaptação da Lei de Enquadramento Orçamental ao disposto na Lei de Bases do Clima. Portanto, tem aqui este enquadramento com o ponto 8. Definição da metodologia da nova apreciação na Generalidade. O projeto de Lei 387 do PS altera a Lei de Enquadramento Orçamental compatibilizando-a com a Lei de Bases do Clima. Portanto, ambos os pontos foram adiados por consenso na reunião anterior. Pois havia a questão de saber se deviam seguir um processo legislativo autónomo enquanto alterações mais pontuais à lei ou se deveria ficar a aguardar a proposta de lei do Governo referente à revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu questiono os Srs. Deputados, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto 7 e 8, portanto, a nossa expectativa é que, efetivamente, durante o mês de março, dê entrada na Assembleia a proposta do Governo sobre a LEU, e já estando nós na segunda quinzena de fevereiro, acho que fazia sentido aguardarmos aqui mais um pouco e fazermos essa discussão toda em conjunto, até porque, muito provavelmente, a conclusão destes pontos não seria antes dessa dar entrada. Portanto, isso acho que seria útil para todos se pudéssemos fazer essa discussão em conjunto.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na última reunião nós apresentámos três hipóteses para isto. Uma era fazer o processo de especialidade já, o outro era criar-se um grupo de trabalho e o terceiro era, de facto, esperar. Parece-nos que, se isto é para março, não faz sentido fazer-se o processo de especialidade já. Em relação à proposta do grupo de trabalho, atendendo a que já temos dois em funcionamento, nenhum dos dois reuniu, embora um foi criado apenas há uma ou duas semanas atrás, porventura um grupo de trabalho será excessivo. Mas questionava, porque nós de facto mantemos a posição que já temos noutras legislaturas, que é, para podermos ter um processo de revisão da LEU mais robusto, será útil recolher contributos de especialistas sobre o que deverá ser uma alteração mais aprofundada da LEU. E sem prejuízo disso depois ser aprofundado de outra maneira, quando o Governo enviar a sua proposta de lei da LEU, eu questiono se não haverá disponibilidade dos grupos parlamentares de pedirmos parecer a um conjunto de entidades sobre alterações à LEU, e permitindo antecipar um bocadinho o que será o processo que o Governo abrirá formalmente em março. Portanto, é a dúvida que coloco aos grupos parlamentares, porque nos parece que é uma matéria de tal maneira importante que se terá vantagem em ser antecipada com pedidos de parecer, não só sobre estes dois projetos em concreto, mas de forma mais lata sobre o que deverá ser uma alteração à LEU. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questão só uma. São o Sr. Deputado Patrícia Almeida, quer se pronunciar sobre esta matéria?
Não.
Pronto. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo aqui à sugestão do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, e eu já não falta muito para dar entrada na Assembleia esta proposta do Governo. Portanto, acho que faz sentido aguardarmos pela proposta para que as entidades também se possam pronunciar com base na proposta. Portanto, também estar a pedir um contributo com uma coisa vaga poderá não ser tão produtivo como já tendo uma proposta concreta e se puderem pronunciar efetivamente sobre aquilo que ali está e poder acrescentar ou retirar alguma coisa.
Pronto. Nós podemos deliberar um novo adiamento por parte da Comissão, se assim o entenderem, se houver essa disponibilidade por parte dos grupos parlamentares para o fazer. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, por nós podemos adiar este ponto, mas nós previsivelmente entregaremos um requerimento no sentido desta Comissão solicitar a tomada de posição de um conjunto de entidades e especialistas sobre uma eventual revisão da LEU, ainda antes da entrega de uma proposta de lei do Governo, naturalmente depois será apreciada pela Comissão, mais uma vez, só para tentar antecipar um processo que depois na altura querer-se-á também rápido, na medida em que a alteração da LEU depende dela deixar de haver um programa de estabilidade e passar a haver o relatório anual de progresso como previsto. Mas, portanto, de acordo em relação ao adiamento, tudo bem.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, só para clarificar, pronto, eu julgo que o adiamento já havia um consenso, né? Portanto, não é propriamente o adiamento para a próxima reunião, é uma espécie de suspensão
até, a aguardar, até a entrada, até a entrada. Até a entrada da papel do Governo. Sim. Pronto,
isso seria um tema, acho que já havia o consenso. O segundo tema era a proposta do Sr. Deputado Miguel Costa Matos de ouvirmos outras entidades, pronto, e aquilo que foi a posição que eu transmiti é que achava que devíamos aguardar a entrada da proposta do Governo para consultar. Que é um segundo tema.
Vamos refletir.
E sobre o qual, pronto, o Partido Socialista já não sei que poderia apresentar um requerimento, pronto, quando chegar, votaremos.
Pronto, então, aquilo que eu basicamente entendo é que estes dois pontos ficam adiados até aos suspensos, até à entrada da proposta de lei do Governo, certo? E, portanto, relativamente à questão dos contributos, passará então a ser feito apenas após a entrada da proposta de lei do Governo. Muito bem, pronto. Ficamos assim, então, articulados. Passemos então ao ponto 9. Definição de metodologia de discussão do projeto de resolução 541 do PAN. Recomendo ao Governo a criação de um regime excepcional de isenção temporária de IVA para materiais e serviços destinados à habitabilidade imediata e à reabilitação de habitações afetas pela situação de calamidade decorrente da tempestade Christine, pela depressão Christine, bem como a devolução de IVA relativa à aquisição de geradores para essas habitações, nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Eu questiono. Ah, está aqui o PAN, vamos ter que o fazer por e-mail, portanto, vamos ter que o fazer por e-mail. Agora vamos passar então. Definição da metodologia de discussão do projeto de resolução número 555 do PS, recomenda ao Governo o reforço da qualidade de governação orçamental no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado, nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Este ano se pretende ver o projeto
em comissão,
de resolução
Sr. Presidente.
Discutido em comissão. Muito bem. Vamos então ao ponto 11, discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM/2025/0942, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as diretivas 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE, no respeitante ao aprofundamento da integração e supervisão dos mercados capitais da União. Sra. Relatora, Sra. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dando cumprimento às obrigações legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública a presente proposta, atenta ao seu objeto para efeitos de elaboração do presente relatório, tendo sido nomeado relator na reunião ordinária desta Comissão, no dia 4 de fevereiro de 2026. Esta iniciativa legislativa incide, sobretudo, na integração dos mercados de capitais nos ganhos de escala e na supervisão eficiente, procurando superar a fragmentação resultante de diferenças regulamentares e de supervisão entre Estados-membros. Essa fragmentação limita as atividades transfronteiriças, aumenta custos, reduz a oferta de produtos financeiros e diminui a atratividade da União Europeia para o investimento. A proposta destaca também a importância de remover obstáculos à inovação tecnológica, nomeadamente ao uso de DLT e tokenização, que podem melhorar a eficiência dos serviços financeiros. O objetivo geral é melhorar o funcionamento do mercado único de serviços financeiros, beneficiando investidores, empresas e a economia europeia. Esta proposta articula-se com outras políticas da União Europeia, nomeadamente a competitividade, o mercado único, financiamento digital, pensões, participação de investidores não profissionais e apoio à economia real, contribuindo para tornar os mercados de capitais europeus mais integrados, eficientes e atrativos. A proposta foi distribuída, não farei toda a sua... A proposta não, o relatório foi distribuído, não farei toda a sua leitura. Na parte 2, a relatora decidiu dar a sua opinião, assim como todos os partidos ou grupos parlamentares o poderão fazer, para anexar ao presente relatório. E assim, sem prejuízo do reconhecimento dos objetivos de integração dos mercados de capitais e do reforço da eficiência do mercado único financeiro, entende a relatora que a proposta deve ser acompanhada de um conjunto de salvaguardas políticas institucionais destinadas a garantir o equilíbrio entre a integração europeia, a proteção dos investidores e a preservação das competências nacionais que foram elencadas de seguida. Considera então a relatora, no caso eu, que defende que o avanço da União de Mercados de Capitais deve ocorrer de forma prudente, equilibrada e respeitadora das diferentes realidades nacionais, garantindo simultaneamente integração, estabilidade financeira e proteção efetiva dos investidores. Este relatório ou este escrutínio deve prosseguir com especial atenção às matérias relativas à centralização da supervisão, à salvaguarda das competências nacionais, à proteção dos investidores e à avaliação concreta dos efeitos económicos da iniciativa, sem prejuízo de uma apreciação crítica quanto à real necessidade e proporcionalidade de algumas das soluções propostas. Em termos de conclusões, dizer que, ao abrigo do número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei nº 21/2012, de 7 de maio, e pela Lei nº 18/2018, de 2 de maio, relativamente ao acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública a proposta de diretiva em apreço no respeitante ao aprofundamento, integração e supervisão dos mercados de capital da União. Após análise desta proposta, conclui-se que quer o princípio de subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade estão respeitados e assim a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido para os efeitos devidos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Gostaria de saber, Sr. Deputado, pretende usar a palavra, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e agradecer a Sra. Deputada Patrícia Almeida pela elaboração do relatório e pela apresentação que aqui nos fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para igual efeito dizer que partilhamos com a Sra. Deputada das preocupações em relação à necessidade de proteger o consumidor nas matérias da União de Mercados, Capitais e Investimento, porque a integração é boa, mas também pode trazer riscos e, portanto, têm que ser devidamente acautelados e, portanto, dar nota disso também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então ao ponto 12, fixação da redação final do projeto de resolução 460 do Chega, recomenda ao Governo a operacionalização uniforme do direito de esquecimento, ao esquecimento nos termos consagrados da Lei 75/2021 de 18 de novembro.
Se não se importar, podemos pedir que o ponto 15 seja discutido já, porque por motivos de agenda seria relevante que assim fosse. Muito obrigado.
Pode ser? Muito bem, então. Vamos então proceder ao ponto 15, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a disponibilização de informação relativa aos trabalhadores contratados na administração pública ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Dou a palavra ao proponente para a sua apresentação, Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Presidente, muito obrigado. Bom dia aos senhores deputados e deputadas. O Partido Socialista tem acompanhado com preocupação a situação dos trabalhadores contratados pela administração pública e por outras entidades públicas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, e temos procurado fazer essa discussão com base em informação fidedigna e exata sobre aquilo que está em causa. Do ponto de vista da importância desta questão, vou eximir-me de detalhar muito esta questão, mas é evidente que são trabalhadores muito qualificados em áreas estruturantes e estratégicas do Estado, mas independentemente da posição que os diferentes partidos tenham sobre o destino a dar e as ações a tomar em relação a estes trabalhadores, é importante que as nossas discussões de política pública sejam informadas, e é também importante que o Governo responda às perguntas que o Parlamento e os diferentes partidos vão fazendo. Ora, o que se passa é que desde o verão passado o Partido Socialista tem procurado obter junto do Governo informação exata sobre o número de trabalhadores que foram contratados ao abrigo do PRR para entidades públicas, onde é que estão alocados, em que serviços, em que áreas, com que tipo de vínculo, e tem sido impossível obter esta informação apesar de sucessivas perguntas parlamentares que fizemos. Fizemos perguntas parlamentares ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e ao Ministério das Finanças, à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, ainda no verão. Recebemos respostas circunstanciais sobre enquadramento legal, com considerações genéricas, indicando que o Governo não pretenderia de modo algum rever nem o enquadramento legal, nem agir para poder procurar reter estas competências na Administração Pública, mas números nós não recebemos em nenhum momento. Voltámos a insistir nestas questões no final de 2025 e agora no início de 2026 e voltámos a receber um conjunto de respostas genéricas com uns quantos parágrafos sobre o enquadramento legal, a administração pública, o quadro legal que presidiu à contratação dos trabalhadores do PRR, e com o devido respeito, o Governo é obrigado a prestar a esta Assembleia da República e aos partidos que ela compõem, é obrigado a prestar a informação que é solicitada, sobretudo quando é notoriamente uma informação de interesse para as discussões de política pública que temos, e que ainda assim, em qualquer caso, os partidos, aquela informação que os partidos entendem que é relevante para o debate político e para o escrutínio da atividade governativa. Aquilo que sentimos é, portanto, que estamos a ser obrigados pelo Governo a ter uma discussão que, porventura, o Governo não quer ter, sem nenhuma base informativa adequada para podermos ter, e que o Governo, com falta de transparência, reiteradamente, se recusa a entregar ao Parlamento e aos partidos políticos e aos grupos parlamentares, a quem deve informação, recusa-se a entregar informação que é solicitada e informação de que dispõe necessariamente e que, portanto, deveria ser entregue tempestivamente e sem ser necessária qualquer insistência. É por essa razão que nós transformamos, uma vez que insistimos já várias vezes nesta pergunta e fizemos, aliás, algo que não sei se deveríamos ter feito, que era insistir na pergunta de maneira construtiva, uma vez que reiteradamente a resposta não vem. Nós decidimos que era, então, o momento de reportar esta situação e de ser a própria Comissão, institucionalmente, a pedir a informação ao Governo para ver se, enquanto Comissão, temos mais sorte do que um grupo parlamentar que tem direito à informação, mas não a recebe reiteradamente. E, portanto, aquilo que nós pedimos ao Governo é aquilo que já pedimos enquanto grupo parlamentar, informação sobre o número de trabalhadores que foram contratados pela Administração Pública ao abrigo do PRR, incluindo também não só a Administração Central, mas também as CCDRs, autarquias e outras entidades como o setor empresarial do Estado, informação sobre a distribuição destes trabalhadores por área governativa, por serviço, no fundo em que áreas é que estão alocados, e também do ponto de vista daquela que é a modalidade contratual que foi seguida e, portanto, o vínculo que estes trabalhadores têm com a administração. É um pedido que deveria ser muito simples, que deveria estar na nossa posse coletivamente e publicamente há muitos meses. O Governo, aparentemente, não tem interesse em fazê-lo, mas nós temos interesse e nós temos direito a receber esta informação e, portanto, a sugestão que fazemos é que a Comissão assuma institucionalmente este requerimento enquanto seu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão segundo, Srs. Deputados, pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Álvaro Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começando pelo fim, nós vamos votar contra este requerimento porque está ao alcance do Partido Socialista a fazer o que aqui pede, portanto, não é? Está assim, não é necessário apresentar um requerimento à Comissão para fazer estas questões, portanto pode fazê-lo diretamente ao Governo, como aliás já fez no passado. E ao contrário, só que a ideia de que já foi feito reiteradamente e não foi respondido, e foram respostas vagas, etc., as respostas também não foram assim tão vagas quanto isso, e foi explicado o processo e a forma como eles foram contratados e que era essa exatamente a pretensão do Governo do Partido Socialista quando deu início à contratação desses trabalhadores e acrescento, na minha opinião, e bem, porque foram contratados para uma situação específica, o acompanhamento do PRR e, como tal, portanto, o vínculo também deveria ser adequado a isso. Necessidades permanentes dos vários organismos da administração pública deveriam ser tratados como tal, portanto, não deveríamos usar aqui o mecanismo das necessidades específicas e pontuais do PRR para suprir necessidades que fossem definitivas. Dizer também que portanto, não será por nenhum desrespeito ao Partido Socialista que o Governo não terá dito o número exato das pessoas, portanto, não creio que será por ser a Comissão a pedir que o Governo irá responder de outra maneira. Eu diria que se o Governo não diz o número exato é porque se calhar não tem essa informação exata. Será exatamente, não sabe. Mas não é estranho num país em que nunca se soube quantos professores é que temos, também não é de estranhar que não se saiba quantas pessoas foram contratadas temporariamente para fazer este serviço. Não, se o país não sabe quantos professores tem, é natural que também não saiba exatamente. E como... Não, sabe, o Governo do Partido Socialista próprio também nunca disse um número exato e que fosse correto. E o próprio requerimento é também um pouco elucidativo sobre essa dificuldade. Porquê? Perguntei isto em três pontos. O primeiro ponto é o número total, que decorre da soma de todos os fatores. Em que o segundo ponto é a distribuição pelas várias entidades, da Administração Pública Central, CCDR, da Administração Local, Setor Empresarial do Estado, portanto, existem aqui vários organismos, e depois também por cada área governativa. Portanto, convenhamos também, não será fácil para o... neste caso ao Ministério das Finanças tem de responder, ter toda esta informação à sua disposição porque depende de um conjunto vasto de significativos, tal como acontece nos professores em que está só no Ministério, mas eles estão espalhados por vários agrupamentos de escolas, por várias escolas, e o Estado nunca soube dizer com exatidão quantos é que eram. Portanto, volto ao princípio, nós votaremos contra porque não se justifica fazer um requerimento por fazer algo que está ao alcance do Partido Socialista fazer. E a discussão de fundo sobre esta matéria também já tivemos, não vale a pena estar a repetir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é estranho que se assuma nesta casa que o Governo não sabe. O Governo sabe, tem que saber, paga salários. Portanto, tem que saber. Tem que saber qual é o número, pelo menos, e as pessoas. Porque, independentemente de estarem afetas as entidades que lidam com o PRR, com os CCDRs, com os fundos comunitários, compete ao Governo, nos seus mais diversos organismos, pagar os salários destas pessoas, com os vínculos que têm, mas pagar os salários que têm. E, portanto, é estranho que se diga isto desta forma acho que na ótica da transparência e na ótica do conhecimento que nós temos que ter destes casos e até pelo facto do PSD dizer que pode não saber quantas são, eu acho que deve-se ter máxima transparência. Portanto, nós não obstaculizamos nada que seja máxima transparência e máxima responsabilidade. E depois, as decisões a quem é que tem que as tomar, inclusive também a nós, que tomamos muitas decisões, ainda há pouco tomamos algumas. O que é importante é máxima transparência. Viabilizaremos este requerimento, porque acho... Não queria utilizar este termo, mas vou ter que utilizar. Acho caricato que se assuma que o Governo, o Estado não sabe quantos funcionários tem a pagar salários. É absolutamente irresponsável dizer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para concluir esta breve discussão, eu quero dizer, em relação ao que disse o deputado Eduardo Teixeira, que é de facto caricato, mas é um bocadinho mais do que caricato. É grave. Há claramente uma intenção reiterada de não dar uma informação que é, na verdade, e ao contrário do que foi aqui referido pelo Grupo Parlamentar do PSD, muito simples de obter. Se não há um sistema de informação que o acomode, e eu tenho dúvidas que não exista, mas se não há, é muito fácil. Basta quem tem esta responsabilidade fazer um requerimento, um pedido aos vários membros do Governo para fazerem uma listagem muito simples do número de pessoas em cada entidade, de quem são, de quantas são, de qual é o vínculo. É muito fácil de fazer, é muito simples de fazer, diria mesmo que se faz, se não em poucas horas, em muito poucos dias. O que se passa é que, como foi aqui dito, de facto este requerimento corresponde a algo que o Partido Socialista tem na sua disposição e na sua possibilidade de fazer. E o PS fez reiteradamente. O problema é que nós podemos fazer a pergunta, mas não podemos fazer pelo Governo a resposta que o Governo não quer dar. Não quer dar. E aparentemente o grupo de programa do PSD também não quer saber quantos funcionários é que são. Não quer saber do que estamos a falar. Quer apenas aqui servir de guardião do Governo. É uma responsabilidade que cada partido assumirá por si, cada grupo parlamentar assume. Nós, pelo contrário, queremos saber, queremos mesmo saber quantas pessoas são, em que entidades estão, há quanto tempo estão, com que vínculos estão, para podermos ter discussões de política pública informadas, transparentes e fundamentadas. Quem não quer fazer, assume aqui na Comissão e nos plenários e onde for a sua posição. Agora, nós não vamos largar este assunto porque entendemos que é um assunto estratégico para o país e para a administração pública. E, portanto, é este o fundamento daquilo que entendemos fazer. Nós não estamos a falar de uns funcionários quaisquer do Estado. Nós concordamos, e sempre concordamos, dissemos aqui, aliás, na discussão da resolução, do nosso ponto de vista, claro que foram contratados via PRR para apoiar o PRR, mas decorrido este período temos que fazer uma avaliação de quem são as pessoas, que competências têm, são ou não úteis, quer para a execução de fundos comunitários, quer para os serviços públicos onde foram alocadas. Essa discussão nós não desistiremos de a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Vamos então votar. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos a favor do Chega e do proponente. Sr. Deputado Miguel Costa.
Sr. Presidente, apenas vamos pedir a distribuição pela Comissão da Síntese Estatística do Emprego Público, porque o Sr. Deputado Alberto Fonseca não conhece o número de professores que existe na administração pública, mas é muito claramente dito nesta síntese que são 142.685 e, portanto, para benefício dele poder ter essa síntese. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço para as faças chegar aos serviços.
Passamos então, vamos regressar ao ponto 12. Fixação da redação final do projeto de resolução 460 do Chega, recomenda ao Governo a operacionalização uniforme do direito ao esquecimento nos termos consagrados na lei número 65/2021, de 18 de novembro. Pronunciar-se se algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Não. Então podemos concluir que e fixar esta redação final por consenso. Então está consensualizada. Muito bem. Então passamos agora ao ponto 16, certo? Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente do Banco de Portugal, do Banco Português de Fomento, S.A. e da Associação Portuguesa de Bancos. Dou a palavra ao proponente, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, portanto, no seguimento das até foi logo da primeira, da depressão Christine, foi, e da destruição que ela originou. Portanto, foi anunciado um conjunto de vasto de medidas por parte do Governo para apoiar as populações dos danos causados, e entre essas medidas também tínhamos algumas medidas relacionadas com matérias que aqui a Comissão acompanha, nomeadamente moratórias aos créditos, quer de empresas, quer de particulares. Também soubemos pelas comunicações do Governo que seria articulado com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Banco a adoção de novas medidas excepcionais que se entendessem necessárias face ao decorrer da situação e dos danos causados e das necessidades das populações. E nesse sentido nós entendemos que será útil e pertinente ouvir não só estas duas instituições, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa dos Bancos, como também o Banco Português de Fomento, que é também uma das instituições que está a operacionalizar soluções nesta matéria, nomeadamente os apoios às empresas para dar resposta aos danos que sofreram. E por isso fazemos aqui o requerimento à Comissão para ouvirmos estas três entidades neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cristiano, se algum senhor deputado pretende usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Sr. Deputado Miguel Castamontes. Tem a palavra, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nós estamos de acordo em ouvir as duas entidades. Percebo que aqui há aqui algo que... na Paredes Meias, do outro lado, está estado a falar das dificuldades de alocar fundos e serem ágeis no apoio também da banca, o Estado falava nisso. Aqui é ouvir o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Eu só relembro que nós temos estas duas audições previstas no âmbito da cartelização da banca e, portanto, naquela racionalização que se fez na AT, não sei se não deveria haver aqui mais uma ronda em cada uma destas audições para evitar ser uma lista infindável, porque nós viabilizaremos estas duas audições. Se calhar faz sentido unir o esforço que foi feito para a AT, aumentando as rondas em cada um dos intervenientes. Mas da nossa parte estamos de acordo, tudo o que seja feito para agilizar os efeitos da depressão Christine e do que se está a passar para nós é de facto muito importante, e esta linha de apoio à reconstrução, tesouraria, no financiamento dos 500 milhões não é nada especial. Infelizmente o que as pessoas precisam é de dinheiro, não precisam de mais crédito, mas se calhar é necessário porque o PRR tem que ser ajustado e ainda não houve essa necessidade, ainda não houve essa realidade de conseguir que a Comissão Europeia fizesse esse papel. Até lá, as empresas vão ter que viver com crédito e para isso necessitamos dos bancos e necessitamos que os bancos sejam cooperantes e ágeis. Tomáramos nós que o país disponibilizasse mesmo dinheiro às pessoas e não fosse necessário esta pressão, no bom sentido da palavra, entre aspas, para com as entidades bancárias. Era sinal que nós tínhamos dinheiro para apoiar as populações, as empresas, e viram também na imprensa que as empresas pediram 1.000 milhões ao Estado, as 40 mil empresas que se sentiram afetadas ontem por dados fornecidos nesta questão tão difícil que é os efeitos da tempestade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, só para informar o seguinte, nós já temos confirmadas ou quase confirmadas, pelo menos a da APB está confirmada, a audição da APB no âmbito da cartela da banca e do Banco de Portugal está sugerida e está indicada a data de 1 de Abril, portanto resta-nos agora, pedimos a reconfirmação dessa data que foi indicada inicialmente por eles. Portanto, se não houver uma questão de precedência em termos de audições e se houver o acordo depois de não ser uma audição, mas sim uma ronda adicional, por mim está tudo bem, não haverá qualquer tipo de problemas. Isso depois será o proponente também a pronunciar sobre essa matéria. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. De facto, a depressão Christine trouxe danos incomensuráveis à região e que vão necessitar de muito tempo de reconstrução e de muito apoio. E do nosso ponto de vista, isso merece maior acompanhamento, não só da parte do Governo, mas também do Parlamento. Lançámos dois alertas. lançávamos dois alertas. O primeiro é que está a ser dito aos consumidores financeiros que as moratórias vão ficar averbadas e vão penalizar futuros pedidos de crédito. É importante recordar que esta casa, durante a pandemia, conseguiu evitar que os clientes bancários, nas moratórias a que acederam, fossem penalizados em futuros pedidos de crédito, e é muito importante de assegurar que isso também acontece agora. Em segundo lugar, o alerta que nós deixamos é que as famílias deveriam ser apoiadas com apoio a fundo perdido. Não deveriam ser apoiadas com mais endividamento, mais a carregar o balanço das empresas, mais a carregar as necessidades futuras de terem que reembolsar estes empréstimos, quando na verdade foram afetadas por uma catástrofe sobre a qual não têm responsabilidade nenhuma e que lhes vai onerar provavelmente o resto da vida, se deixarmos que o governo passe todo o ónus para as famílias delas depois no futuro terem que reembolsar os danos a que tiveram que ocorrer. E, portanto, do nosso ponto de vista, vamos votar a favor, mas com estas duas dimensões. Em primeiro lugar, a prioridade deve ser evitar que estas famílias sejam no futuro penalizadas por terem recorrido às moratórias. E, em segundo lugar, nós nem deveríamos estar a ter que estar a depender tanto das linhas de crédito como este Governo está a obrigar, de forma indigna, as famílias a terem que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu aqui o apoio de 500 milhões de euros para as empresas. Esse apoio, entretanto, foi duplicado para 1.000 milhões, portanto, que vai também ao encontro daquilo que era o nosso o conteúdo do próprio requerimento, de que o Governo articula com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos as medidas... Pois, e no meu requerimento já diz que são mais 500. Ok. Portanto, isso já está salvaguardado. Portanto, a preocupação do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, relativamente à questão das moratórias de gerar alertas na centralização do crédito do Banco de Portugal, é legítima, é pertinente, portanto, é uma das questões que poderemos abordar, mas portanto, estou certo que essa situação está naturalmente salvaguardada, mas é um dos temas que podem ser abordados nas audições. Quanto depois à questão das rondas, da ronda adicional, portanto, acho que podemos depois ver numa reunião de mesa e coronelas, portanto, primeiro aprovar, portanto, aparentemente será aprovado o requerimento, mas depois em mesa e coronelas poderemos articular a melhor forma de fazer estas audições. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando é que é a audição da APB? É a primeira. 4 de março, então ainda temos tempo. Muito bem. Então vamos proceder à votação do requerimento. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 17. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública sobre a credibilidade, isenção e eficácia dos procedimentos concursais para recrutamento de dirigentes superiores da Administração Pública. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega decidiu então apresentar este requerimento à comissão competente pela CRESAP, pelo acompanhamento da CRESAP, não só pelas notícias que vieram a público na passada semana, que os concursos para os altos cargos da administração pública estariam a ser viciados ou condicionados com a alegação de que a maior parte das pessoas que concorrem sabe, já que está tudo decidido antes do concurso ser feito, e estas alegações feitas pelo antigo Primeiro-Ministro não são novas, portanto não é um assunto de 2026, uma vez que já em 2020 havia esta questão relativa à CRESAP e numa notícia da Transparência Internacional dizia que desrespeito governamental pelas competências da CRESAP coloca em causa a existência da entidade. E o que é verdade é que desde então várias entidades têm posto em causa a credibilidade da CRESAP e dos relatórios feitos pela CRESAP. Inclusive, hoje de manhã, na audição que tivemos à futura vogal da ASF, o relatório da CRESAP podia ter sido feito por qualquer um dos senhores deputados aqui presentes, bastava olhar para o currículo da doutora Cristina Sá Pereira e elaborar o relatório que a CRESAP enviou como sendo o relatório final. Portanto, não existe, de facto, um aprofundamento das competências e dos temas que versam sobre estas contratações. Aliás, obviamente que temos que partir do princípio que as informações que são enviadas à CRESAP são elas verdadeiras, mas compete à entidade que tem que fazer este escrutínio ir mais além. Por exemplo, temos outra notícia em que dizia que a CRESAP confiou no ex-diretor executivo do SNS quando disse que não existiam incompatibilidades para o exercício da função, que durou, penso que, nem um mês na função. E, portanto, a esta comissão cabe fiscalizar esta entidade do Estado e está também no nosso plano de atividades fazer audições à CRESAP sobre o seu funcionamento e sobre o desenvolvimento do seu trabalho, e é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Chega traz este requerimento a esta comissão, face à importância do tema atual sobre a credibilidade, a integridade e a própria eficácia da administração pública e também, obviamente, para a defesa dos princípios constitucionais que regem o acesso à função pública e para estarmos todos cientes que, de facto, quando alguém é indicado para determinado cargo, não só tem as competências fundamentais para o exercício da função, como também passou por um crivo minimamente credível e transparente para ser a pessoa mais adequada ao exercício das funções. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Questão só ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos na circunstância um bocadinho caricata de basear um requerimento nas declarações de um ex-Primeiro-Ministro. E, portanto, não nos parece que seja esse a causa mais adequada para, enfim, estarmos a basear a necessidade de uma audição da CRESAP. Mas ela é necessária. E ela é necessária porque, se nós olharmos para a página da CRESAP, nós vemos que nunca houve tantos concursos a aguardar decisão da parte do Governo. Nunca houve tantos concursos devolvidos sem identificação de candidatos, permitindo ao Governo fazer livremente a escolha, inventando um candidato sem ele passar pelo crivo da CRESAP. E, portanto, o sistema que foi criado desde 2011 com a criação da CRESAP está a falhar e não vamos fazer processos de intenções de porque é que ele está a falhar. Gostava só de alertar, por exemplo, que no caso do concurso para a direção do IPDJ estamos há 10 meses, com a shortlist enviada ao Governo e o Governo ainda não respondeu à CRESAP a escolher os candidatos. Porventura o candidato preferido não está na shortlist, deve ser por isso, mas não fazemos um processo de intenções. Agora, não é normal que passado 10 meses do envio da shortlist não haja uma decisão, tal como não é normal que existam vários concursos por lançar, como foi, por exemplo, o caso, no âmbito de uma pergunta que o PS fez, dos secretários-gerais adjuntos do Governo, aliás, deixando o Governo numa posição em possivelmente iria ter que responder perante responsabilidades financeiras de devolver os salários que aqueles secretários-gerais adjuntos receberam. Nós já colocámos ao Governo esta questão por escrito, tal como o tema do PRR. Quais é que são os concursos que estão por responder? Ironicamente, ainda não recebemos resposta. Mas, porventura, quando vier aqui a CRESAP para a Assembleia da República, vamos poder receber essa resposta que não recebemos nas perguntas que colocámos por escrito ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer que, dessa circunstância, de que em poucos dias nós tivemos o Partido Socialista a citar Pedro Passos Coelho em plenário e a aplaudir entusiasticamente, e temos agora o Chega também a trazer um requerimento com base nas declarações do antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que não pode ser mais do que um motivo de orgulho para nós, portanto, este reconhecimento daquilo que foi a boa governação do país que fez, liderou Nesse governo. É esse reconhecimento. E durante precisamente essa governação do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, do governo do PSD e do CDS, foi criada esta instituição, porque até à altura nunca ninguém tinha tido a coragem de o ter feito e finalmente alguém teve a coragem de criar aqui uma entidade independente que pudesse fazer esta avaliação, portanto é de louvar e foi feita por bons motivos, mas o que é certo é que com o passar do tempo e sobretudo durante a governação socialista, esta boa intenção foi desvirtuada e nós vimos coisas acontecerem na CRESAP que não deveriam ter acontecido. Portanto, e agora também que o governo da ADE tem responsabilidades na matéria, estamos conscientes de que efetivamente algo tem de mudar, porque, digamos, a CRESAP não está a cumprir integralmente a função para a qual foi desenhada e tem muitas limitações à sua atuação, portanto, e temos todos de refletir um pouco sobre aquilo que tem que mudar para, e também ouvir os próprios contributos que a entidade possa dar para que a sua atividade possa cumprir aquilo que era os fins para os quais foi criada e, como tal, portanto, acompanharemos também a viabilização com o nosso voto a favor deste requerimento da audição, que é muito pertinente ouvirmos para termos esta reflexão sobre o que temos que mudar na CRESAP para cumprir com aquilo que é a sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é só esta questão que se fala do Sr. Ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e da sua opinião. Eu diria ao Sr. Deputado Miguel Matos que basta ler a imprensa para ir vendo os casos que todos os dias surgem e as várias nomeações, que não é de agora, que também foi na governação socialista e ainda hoje no Jornal Nacional tem uma notícia que diz as promoções da adjunta do ministro. Chegou a adjunta do ministro, teve muito pouco tempo, então, em fevereiro passado, passou para a adjunta do secretário de Estado, da adjunta do secretário de Estado foi por 15 dias diretora-geral de uma instituição do Estado e depois administradora da Administração Escolar de Portugal e é praticamente uma ex-aluna sem currículo para o efeito. O facto é que durante uns meses andou a correr gabinetes ministeriais para ter currículo e isso é preciso avaliar muito bem as formas de fazer estas nomeações e é com essa responsabilidade que nós o fazemos e por isso é que foi com essa responsabilidade também que introduzimos a audição da CRESAP nesta comissão, porque no fundo em muitos setores do Estado os dirigentes são a administração pública e a COFAP tem competências fortes nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto de outros assuntos. Questiona-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra. O senhor deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é muito relevante, é um assunto lateral à Comissão e dizia até literalmente lateral. Já, portanto, na sala 1 isso já aconteceu, agora estamos na sala 2, aconteceu o mesmo, não sei por que motivo, substituíram a mesa que está no centro por uma mesa mais larga, o que faz com que as outras se afastem mais e nós ficamos aqui praticamente sem espaço atrás e imagino que daquele lado também. Portanto, acho que o Sr. Presidente também já vivenciou isso quando chegou há pouco e quase que não tinha condições para entrar. Às vezes, portanto, os assessores, os jornalistas, os deputados, quando têm necessidade de entrar e sair, torna-se um pouco difícil. Pronto, era só para deixar, também farei este reporte noutras instâncias, mas também deixar aqui na comissão, se o Sr. Presidente assim o entender, na próxima reunião que tiver com os presidentes, deixar esta nota, que acho que não cria as melhores condições para o funcionamento da sala.
Será transmitido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era no sentido de solicitar a definição de prazo para propostas de alteração do projeto de lei do direito ao esquecimento, 351, projeto de lei 351. Já tínhamos definido o prazo, as diligências, é necessário definir um prazo para a proposta de alteração que nós solicitávamos que fosse definido para o dia 27 de fevereiro, às 18 horas. Muito obrigado.
Não nos queremos esquecer nunca, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Presidente, apenas para solicitar o seguinte.
Já que aprovámos a vinda da Caresap, se a Comissão puder aproveitar para solicitar que seja respondido o requerimento 4EI 17.1, de data de 9 de dezembro, cujo assunto é informação sobre procedimentos concursais sem lista de candidatos adequados, shortlist, e sobre eventuais atrasos entre o envio da shortlist e a nomeação pelo membro do Governo competente. Nós enviaremos à Comissão este nosso requerimento, mas dado que é uma matéria conexa com a audição, se puder haver esta informação escrita antes, acho que ajudará à boa condução da audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco também me esqueci. Eu creio que também ainda não fixamos o prazo para propostas de alteração da PPL 44, as alterações ao CIFID, e sugeria também a mesma data que foi sugerida pelo Partido Socialista, 27 de fevereiro, às 18 horas.
Muito bem.
Já está.
Estava definido. Sim, já estava definido. Mas pronto.
Ah, okay.
27 de fevereiro, okay. Às 18 horas. Isso tinha a ver com Pascoal e Sandra. Muito bem. Então está fixado também esse prazo. Senhoras e senhores deputados, um bom plenário para todos. Muito obrigado. Dou por encerrar esta reunião. Senhores deputados, não se esqueçam da audição que temos hoje de tarde, está bem? Pós-plenário. Muito bem. Pronto.